11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Ao som do apito, 11 minutos. Na escalação, Gesiel Carvalho, feliz da vida com o esporte. Continua ganhando tudo, Gesi.
Continua dando a lógica. O esporte não. Ganhando tudo que aparece pela frente. Olha, no último jogo, que foi no final de semana, jogamos pelo Campeonato Pernambucano. Já estávamos classificados, então botamos o time reserva para jogar contra o Central de Caruaru. E com o time reserva ganhamos de 1-0. Já estava classificado para a final mesmo. Vamos esperar quem é que se classifica dos times pernambucanos para enfrentar o esporte em mais uma final. Porque você sabe que também para a Copa do Nordeste a gente já está.
Todas as finais. Esses, ninguém segura o esporte.
A fase é boa.
A fase é ótima. E o nosso convidado de hoje é o rubro-negro Pedro Henrique Costa, ainda comemorando a vitória do jogo de ida pelo Campeonato Carioca do Flamengo sobre o Fluminense do Adriano Faria, que nem tá aqui para se defender. Oi, Pedro Henrique, tudo bem?
Ei, Raquel, tudo bem? Bom dia para quem tá aí acompanhando o Conexão Senado, 11 minutos. Bom dia, Gesiel. Pois é, o Mengão já saiu bem nesse primeiro jogo aí, de ida. E o Adriano é complicado, né? Ele só tá aqui quando o Fluminense tá bem,
né? Ele só tá aqui pra falar do Cano, né?
Que coisa, né?
Eu passei uma mensagem pra ele antes do jogo, no final do jogo. E aí, Adriano Faria, o Cano vai arrebentar. Aquela piada que ninguém conhece, né? Uhum. O Cano vai arrebentar esse final de semana. Não recebi respostas. Então, eu não sei se o Adriano Faria gostou muito desse resultado, mas a gente vai falar dessa rodada daqui a pouco. Eu quero a sua análise também, Pedro Henrique. Foi uma vitória, mas tem um monte de coisa pra gente conversar daqui a pouquinho a respeito disso.
Semana passada, a ministra do Esporte, Ana Moser, esteve aqui no Senado e falou, entre outros assuntos, dos e-esportes. Segundo a ministra, teremos a criação de um grupo de trabalho para debater a situação dos e-esportes no país. Quem tem os detalhes da fala da ministra Ana Moser é o repórter Rodrigo Rezende.
Em audiência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a ministra do Esporte, Ana Moser, detalhou as expectativas e planos da pasta para os próximos anos. De acordo com ela, algumas iniciativas já saíram do papel nos primeiros 100 dias do governo Lula.
Essas são ações de 100 dias do governo. A gente está entregando 35 obras, são 28,6 milhões, obras que estavam próximas aí de finalização. Então, segundo o edital de apoio ao skate nas 5 regiões, uma demanda também muito grande, e também com 50% das vagas para mulheres, é um edital de 3 milhões.
Ana ainda ressaltou a criação de um grupo para debater o combate ao racismo no esporte e a participação do Ministério nas discussões sobre a futura medida provisória das apostas esportivas. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, quis saber de Ana Moser sobre a regulamentação dos esportes eletrônicos.
A Vossa Senhoria tem se posicionado publicamente contra a classificação dos esportes eletrônicos como esportes e, consequentemente, contra o enquadramento dos seus praticantes como atletas. Contudo, os esportes tornam-se mais populares a cada dia, movimentam vultosas quantias em dinheiro e arrebatam multidões em suas competições.
Em resposta, Ana Moser afirmou que um grupo de trabalho será criado no governo para tratar do tema.
O governo vai criar um GT interministerial para tratar dessa questão, né? O governo não tem ainda uma posição sobre isso. Se é esporte, se é cultura, se é ciência e tecnologia, se é turismo, todas as relações do esporte eletrônico que precisam ser regulamentadas, organizadas, porque é um fenômeno inegável, né? E um fenômeno fortíssimo, em termos econômicos, inclusive.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu um trabalho conjunto de diversos ministérios, inclusive do esporte, para garantir uma educação integral.
Eu sei que o segundo tempo é uma alternativa, considerando a limitação de espaço, mas os países, a maioria dos países do mundo não tem a duração que nós temos hoje de 4 horas aula. Aqui é uma situação pontual do Brasil. Eu acho que uma ação integrada, envolvendo os diferentes atores institucionais, seria muito importante. Muito importante o Ministério do Esporte, junto com o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, numa ação robusta de fortalecimento da escola de tempo integral.
Ana Moser afirmou que a busca por essa integração é permanente e destacou que o Ministério do Esporte estará presente no novo Programa de Aceleração do Crescimento e no Programa Minha Casa Minha Vida para a construção de aparatos esportivos. Ela citou que apenas 30% das escolas possuem quadra de esportes.
Bom, tivemos então aí a reportagem do Rodrigo Rezende sobre essa polêmica dos e-sports. A gente chegou a comentar em outros 11 minutos, no 11 minutos de algumas edições atrás, inclusive com a participação do Pedro Pinça sobre essa questão. E eu queria também a sua opinião com relação a essa questão dos e-esportes, meu caro Pedro Henrique. É esporte, não é esporte? De que lado você fica nessa polêmica?
Dizer que eu sou horrível em qualquer esporte, né?
Você não é praticante, não é atleta de esporte, Pedro?
Nem, você sabe que nem quando era menor, assim, esse negócio de videogame e tal, nunca fui muito ligado.
Não era sua praia, não?
Não era, era mais o futebol mesmo. Mas, assim, sobre esse assunto, Gisele, é bom a gente, eu acho, fazer uma retrospectiva. O caso da ministra ter se pronunciado agora na comissão em relação a esse assunto é porque no início do governo, no início do ano, o governo deu uma bola fora, né? Pra usar uma expressão aí do esporte. Falou, ela acho que ela foi infeliz na fala, falou que não era, se adiantou, disse que esporte não é esporte, fez comparações. E assim, foi bem criticada, porque acho que ela usou exemplos que não foram bem adequados, assim, talvez, para explicar a situação. Mas o fato é que agora, depois de 100 dias, nesse balanço, eu acho que o governo pensou melhor e resolveu tomar uma ação, assim, um pouco talvez mais concreta. Eu imagino que isso vá ter um resultado mais concreto que esse grupo aí interministerial. Uhum. Porque é importante essa palavra, né? Porque realmente é uma modalidade diferenciada, isso a gente não tem como negar.
Já reconhecida no mundo todo, né? Em outros países, né, Pedro?
Em outros países, cresce a cada dia, tá ligado a essa questão de TI, né? A questão de tecnologia e computação e tudo. E muito a economia também. Então, isso gera dinheiro, a economia gira, gera mercado, gera emprego. Enfim, várias coisas. Então, eu acho que faz sentido você incluir outras áreas, né? Outros ministérios, por exemplo, para discutir a questão da tecnologia, questão até do turismo também, do próprio Ministério do Esporte. Então, acho interessante isso. Porque até quando a ministra, no início do ano, falou em relação ao e-esporte não ser esporte, claro que houve muita crítica, pessoas do meio, né, dos jogos eletrônicos vieram a público falar que ela não estava falando de coisa que ela entendia e tal, mas teve gente também do próprio meio dos jogos eletrônicos, assim, dizendo, não, é importante mesmo que o Ministério considere uma modalidade diferente. Por quê? Porque no esporte a gente já tem problema de regulamentação e de implantação de um monte de política. Imagina se você inclui mais uma categoria sem nenhum preparo político, sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento. Então, é importante também você, talvez não tenha sido tão ruim isso, não ter incluído ainda, mas isso ser estudado, eu acho bastante importante, porque é uma área multidisciplinar, isso é sem dúvida, né?
E é um mercado relativamente novo, né, Pedro? Então, assim, tem que ter realmente um estudo para disciplinar isso aí, para separar dos esportes comuns, né? Não é um esporte comum, é um e-esporte, é totalmente diferente, realmente tem que ser estudado de forma diferenciada, concordo com você.
Eu acho que a fala polêmica da ministra acabou sendo boa, porque jogou luz sobre essa questão e provocou um debate que é bem interessante e que muitas vezes a gente passa por cima, até por desconhecimento.
Exatamente.
Bom, vamos lá então agora falar sobre bola rolando, muita coisa acontecendo no final de semana, Raquel.
Já tem campeão estadual comemorando. O Bahia atropelou o Jacuipense, é isso mesmo?
Isso.
Jacuipense, por 3-0. Conquistou o 50º título estadual e com isso se torna o segundo time a conquistar 50 títulos estaduais. O primeiro é outro time nordestino, o ABC de Natal. O time potiguar tem 57 títulos. Parabéns ao Esporte Clube da Bahia.
Olha aí, o Bahia, o famoso Bahia, ontem atropelou o Jacuipense, já era esperado, né? E mais 50 títulos. É uma galeria ali que tem pouca gente, né? O ABC de Natal tem 57 títulos, o Esporte Clube Bahia agora com 50 títulos, então já conhecemos o campeão baiano, todo poderoso Bahia, viu, Pedro Henrique?
Pois é, Bahia que tem história, né? Bahia já tem história, década de 80, foi um time que se projetou muito e de lá pra cá tem oscilado, né? Assim, na primeira, na Série A, na Série B, assim.
É verdade.
Mas no campeonato estadual e...
É forte, tem tradição.
É forte, né? É, tem. Eu até achei que o primeiro time fosse o Sport, o que tivesse mais 50 títulos estaduais.
Você quer tirar onda, né?
Bem que o Gesiel gostaria.
A gente tá chegando lá. Vamos ganhar mais um título agora na final do Pernambucano, porque como fomos o primeiro colocado, terminou a rodada ontem, né? Então a gente fica esperando na semifinal, já estão classificados Sport e Retrô, esperando aí que os outros times cheguem para compor o quadrangular final aí. A gente com certeza, do jeito que, na pisada que vai, é mais um título para conta. Mas teve emoção também na rodada de fim de semana, tanto no Rio como em São Paulo. Eu vou começar a falar aqui em São Paulo e a gente vai terminar com o Rio. O todo-poderoso Palmeiras perdeu a primeira partida da final para o Água Santa, minha gente.
A gente falou disso na sexta-feira.
Eu não disse isso na sexta-feira.
Você falou do Palmeiras e eu falei, olha lá que a Água Santa vem forte,
pois
ele vem aí zebrando.
Falei até com o Aldo disse, não, zebra já, a Água Aldo Santa já não. Deu o que tinha de dar, e diferentemente do que falou o nosso Aldo Renato no último 11 da sexta-feira, a zebra continua viva e ativa no Paulistão.
É, a possibilidade do time mais rico do país perder a taça pro Água Santa de Diadema existe, tá forte essa possibilidade, né? Quem disse isso foi o próprio Abel Ferreira. Meninos, expliquem isso, porque eu não entendi nada. E aí, o que você acha, Pedro? Você tava apostando no Água Santa ou no Palmeiras?
Ganhar ou passar pois vergonha?
É, exatamente isso que eu ia falar. O Abel falou isso, a gente em casa vai ter a oportunidade de ou ganhar ou passar com ele, é mesmo, né? 2-1, nesse fim de semana, né, o Água Santa, com destaque pro Bruno Mezenga.
Olha, o Mezenga fez 2, né?
Mengão, né?
É, eu lembrei.
O elenco que foi campeão brasileiro em 2009. Com isso. Adriano, Petkovic, aquela galera toda lá. E ele jogou no Flamengo e tem 34 anos, eu acho, 35, não sei. E foi o destaque da vitória, né, Fê?
Verdade. Não, e o que eu assisti só uma parte do primeiro tempo, mas o que eu vi foi que o Água Santa, não foi aquele jogo, o Água Santa achou 2 gols, não, botou pressão, bola na trave, defesas difíceis, botou pressão no Palmeiras. Na realidade, o que é que precisa o Palmeiras acertar para esse jogo da volta? Porque essa possibilidade existe mesmo. Até o primeiro jogo eu achava que não. Mas depois que o Água Santa jogou, e eu vi alguns lances, eu disse, mas não tá descartada essa possibilidade.
Foi
não.
Um balde de água santa e fria na cabeça do Palmeiras.
Essa foi boa, Raquel. Não, essa foi legal demais. Mas o que é que o Palmeiras fez que não atropelou o Água Santa como todo mundo esperava que acontecesse, Pedro?
Pois é, eu não sei, eu também não assisti ao jogo, Gisele, eu vi depois os comentários, né? Uhum. Realmente é o que você falou, não foi um resultado achado, né?
Não.
E engraçado que o Água Santa, e as pessoas já viram falando sobre isso, é como se ele já tivesse, o que ele tem feito até agora já tá bom demais, eu acho que ele já é o grande campeão.
Pois é, sim.
Do Campeonato Paulista, né, vamos dizer assim, porque nem se compara um time, né, que... chegar a enfrentar agora, colocar o Palmeiras na Berlinda.
Essa obrigação, né, do último jogo.
Exatamente, de jogar em casa e não passar vergonha, né, com um dos melhores elencos, um time, um dos maiores, tem mais receita do país, e um técnico ótimo também. É um feito, né?
É verdade.
Não sei o que o Palmeiras pode fazer, não. É, tem que jogar, né?
E pro Água Santa é aquela tranquilidade. Não precisa provar nada pra ninguém mais.
Já
chegou onde. Né? Que coisa. Vai ser um jogo bom de ver. Bom, no outro jogo que marcou a rodada do final de semana foi o seu Flamengo, meu caro Pedro Henrique, que começou ganhando a primeira partida contra o Fluminense, mas a escalação foi a lá Vitor Pereira, hein? Os quatro principais jogadores do time, do ataque mortal, começou todo mundo no banco.
Pois é, das últimas finais isso nunca tinha acontecido, né? A gente teve o Arrascaeta, pela aquela lesão na coxa, não entrou. O Bruno Henrique, que agora está liberado pelo departamento médico, também o Vitor Pereira quis botar ele agora, acho que ele vai estrear contra o Curitiba na estreia do Brasileiro. E o Gabigol e o Everton Ribeiro ficaram no banco. Então, o time entrou.
Sofrimento do torcedor, cara, né?
Rapaz, convido o Pereira é sempre uma emoção, né?
E aí você falou assim, o que esse cara arranjou, né? E realmente, o Flamengo passou um sufoco no primeiro tempo, assim, primeira meia hora do primeiro tempo, sei lá, 20 e poucos minutos, só dava Fluminense, toda a bola sobrada Fluminense, e eu falei, pô, esse jogo vai ser difícil. E aí depois o Flamengo foi se acertando, assim, conseguiu dar uma controlada, conseguiu segurar o jogo ali e começar a criar oportunidades, né? E assim, quero destacar o Pedro, que tá numa fase impressionante, sabe? A bola cai, ele domina do jeito que a bola vem, ele pega, ele cria uma oportunidade, né? Ele é um cara que tá numa fase enorme, nessa fase ele é craque de bola mesmo. E o nosso lateral, Ayrton Lucas, que tá jogando uma maravilha, né? Assim, ano passado jogou bem, assim, eu nunca tinha me encantado com ele no Flamengo, mas tem que reconhecer que, assim, esse ano ele tá, essa temporada aí, demais, é um cara que, né, tá todo lugar do campo, até o final do jogo ele tá correndo, ele fez o gol, deu assistência pro outro gol, então realmente é o cara da partida, assim, né, jogou bem demais.
E você ficou animado então com o jogo da volta, com o próximo jogo?
Pois é, foi uma vantagem, 2-0 é uma vantagem boa, né, se bem que o Adriano sempre fala, 2-0 é um resultado perigoso.
É resultado de bobo, né? Bom, de qualquer forma, eu te digo uma coisa, o Flamengo e o Palmeiras estão obrigados a ganhar os seus próximos jogos, por motivos diferentes, mas estão. Então vamos, a pressão tá toda com vocês, vamos ver o que é que vai dar.
Ó, e antes da gente mudar de assunto aqui, no nosso 11 minutos, tem um recadinho aqui do Aldo. A gente falou do Aldo agora há pouco, né? Participou do 11 na semana passada.
Aí,
ele manda aqui o bom dia dele, manda saudações alvinegras. Diz que o Fogão ontem foi glorioso, com uma vitória de virada no último minuto, e agora só falta o empate para ser campeão da Taça Rio.
Essa Taça Rio também é. Essa Taça Rio entre os. É o jogo entre os quintos até os oitavos, é isso? É a gente que sobrou.
É pra dar um prêmio de consolo pro filho.
Olha, o Aldo tá ouvindo isso. Daqui a pouco o Aldo mandou outra mensagem aqui pra você, viu? Nossa, que desaforo do Pedro Henrique.
Não, a outra mensagem, você acha que você não vai poder botar.
Não vai dar tempo, né, Pedro?
Gente, a Taça Rio, a taça é mais uma taça. Eu sempre digo assim, uma taça é sempre uma taça a mais. Ô, Pedro Henrique, só terminando aqui, vou falar do judô, que a Rafaela Pereira voltou ao posto número 1, graças ao ouro conquistado na sexta-feira passada na Turquia, e a Rafaela Pereira agora voltou ao ranking número 1 do judô, na categoria dela até 57 quilos. Parabéns aí pra grande Rafaela Pereira, medalhista de ouro.
Uma atleta bicampeã, top do nosso judô, né?
Exatamente. Bom, Pedro, um abraço grande pra você com essa última canelada que você deu no Aldo Renato. A gente encerra o nosso 11, mas vai ser bem animado os próximos 11, porque a gente tá na reta final de um monte de campeonatos e com certeza a gente vai ter muita coisa pra falar. Um abraço, Pedro Henrique.
Tchau, Pedro. Obrigado.
Um prazer falar com vocês. Valeu.